Um fluxo de entrevistas hoje muito grande e eu recebo aqui o presidente do Sindilojas, Reinaldo Girardi, porque Lagoa Vermelha está realizando uma campanha chamando atenção para a situação do comércio. Girardi, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da tua rádio. É com prazer de estar aqui mais uma vez trazendo mais informações sobre o nosso comércio, sobre o Sindilojas. E é um momento triste, né, onde nós estamos vivendo aí uma pandemia, e que ela existe, e que ela é complicada, e a realidade é bastante difícil nesse momento. No entanto, nós entendemos que não é o comércio que é o culpado disso, porque, Paulo, nós sabemos hoje que apenas 30%, hoje as lojas que não abrem, não chega a 30%, dá uns 25%. Por quê? Porque o material de construção abre. Por exemplo, as lojas das grandes redes, eles têm lá no seu KNAI material de construção, então eles podem abrir e vendem produtos que não são de extrema urgência. E eu vou te dar um exemplo. Eu estava conversando com um amigo meu que tem um filho dele na Europa, e o filho dele foi fazer uma compra num supermercado lá, está em lockdown, também só abre os essenciais. Ele foi fazer uma compra e ele pegou uma toalha de banho e trouxe junto. Quando chegou no balcão, não passaram, não, essa aqui não é produto essencial e você não vai levar. Não, mas não, nós estamos vendendo produto essencial. Então, o que não for produto essencial, tu não vai comprar. E aqui, a nossa realidade no Brasil, vamos aproveitar enquanto as lojinhas pequenas estão fechadas, para os grandes magazines venderem produtos que não são essenciais. Então, você vai lá, você compra produto que não é essencial, uma TV, isso e aquilo, ou um calçado. Nós, claro, que em Lagoa Vermelha não temos muito essa presença das grandes empresas, mas já nós temos aqui em Passo Fundo e outros lugares que você entra num Bourbon, que é um supermercado, e você compra de uma agulha até uma TV lá de última geração. Então, nós temos esses desafios. E nós, Sindilojas, está lançando, então, uma campanha que está colocando nas lojas, no comércio, indiferente se é comércio varejista ou não, a gente está pedindo autorização e colocando uma faixa preta, e vai se estender até que nós possamos cobrir principalmente a Avenida Afonso Pena e a Benjamin Constant e as Travessas, com 5 balões e uma faixa preta. O que simboliza isso? Alguns disseram, tá, mas então nós somos a favor do lockdown, é bandeira preta, quer dizer que nós estamos em bandeira preta? Não, é muito ao contrário. Essa faixa, ela simboliza, esses balões simboliza a morte do comércio. Então está simbolizando que nós estamos de luto por aqueles comércios que já fecharam, porque nós sabemos que muitos comércios já fecharam em Lagoa Vermelha e outros virão a fechar. Por que é preocupante, Paulo? No primeiro momento do ano passado, quando nós tivemos o fechamento do comércio, nós não sabíamos a realidade, nós não sabíamos o que estava acontecendo, e o governo federal injetou dinheiro. O governo federal pagou 50%, 25% dos funcionários que ficassem em casa, o governo fez o financiamento do Pronamp. Então nós tivemos, se você quisesse fechar uma empresa ou demitir, você tinha algumas facilidades para que você pudesse fazer isso. Então, foi o que aconteceu. Só que hoje nós não temos mais isso. E hoje, aqueles que fizeram financiamento do Pronamp, eles estão pagando. Eles estão pagando o Pronamp. Então, nós estamos numa situação onde não estamos vendendo e nós continuamos gastando.
É uma iniciativa só do Sindilojas? Tem mais alguém com o Sindilojas aí, Geraldo?
É uma iniciativa do Sindilojas. E nós tivemos duas reuniões nesses últimos dias aí com a diretoria da FEComércio, com os presidentes dos sindicatos do varejo. Ontem à noite, 8 horas, nós tínhamos uma reunião. Fomos até às 9h40, aonde a gente está tratando isso. E essa iniciativa que nós começamos aqui em Lagoa Vermelha, ela está já, vai acontecer em outros lugares no Rio Grande do Sul.
Bom, você tem recebido duras críticas, Girardi, pelo seu posicionamento, por querer que o comércio abra, por querer que as coisas aconteçam.
Exatamente, Paulo. Nós sabemos que não é o comércio, não tem nenhuma comprovação que seja o comércio, porque a indústria está trabalhando e nós sabemos, Paulo, que a indústria que está trabalhando não tem contaminação. Nós não estamos, não está tendo problema na indústria de contaminação. Por quê, Paulo? Porque essas pessoas estão no trabalho. O que que acontece quando ela chega lá na indústria? O que que acontece? Ela chega na indústria, ela faz higienização, ela pega seu material de cuidados e vai trabalhar. Agora, se você está em casa, Paulo, o que que você está fazendo? Você estando em casa, você está no vizinho ou na vizinha ou recebendo alguém porque não está trabalhando também. E você em casa, você está tomando os cuidados? Você está usando álcool gel? Você está usando a máscara? Você não está compartilhando um chimarrão? Não está compartilhando uma água? Nós sabemos, Paulo, que em muitos lares só tem um copo. Chega uma visita, me dá um copo d'água. Ele vai lá, enche aquele copo, dá para a pessoa. Quantos tomam água naquele copo?
Você sabe que ontem nós fomos procurados também por um grupo de pessoas que fazem esse trabalho de corte de cabelo, barba, e também estão chateados porque não há nenhuma possibilidade mínima deles poderem trabalhar. As academias com a possibilidade daqui a pouco fazer aquele acompanhamento da caminhada das pessoas que precisam. E a gente percebe que tem muita gente que gostaria de estar tentando dar a volta aí nesse sentido.
Exatamente, Paulo. Nós, o Sindilojas, representa toda essa categoria, toda essa classe de serviço, bens e serviço, e nós estamos preocupadíssimos com isso, porque nós sabemos que será muito pior. Então, nós, na reunião que nós fizemos aí, junto com a Fé Comércio, nós, a decisão é de que nós entremos judicialmente para que seja liberado, porque nós não estamos sendo tratados igual aos outros. O comércio está sendo tratado totalmente diferente dos demais serviços.
Sim, de lojas, e o CDL está sendo taxado que está preocupado só com o dinheiro, com as suas empresas e não com a saúde. Como é que você vê isso,
Jair? Exatamente. Inclusive, eu coloquei no meu Facebook, depois de todas as polêmicas, a semana passada, com relação àquilo que eu tratava e falava e falei nessa emissora que está gravado aqui. Gente, vamos trabalhar na segunda e na terça-feira, porque só assim nós evitaremos a junção de pessoas. Não, o que que o governo fez? Liberou, mas não tinha carnaval. O que que as pessoas fizeram? As beiradas de rio, os acampamentos estavam cheios. A praia, quem não pôde ir para a praia, foi e se juntou com mais três ou quatro famílias e foram para uma beirada de rio. Nós sabemos de casos que uma pessoa contaminou 22 pessoas. Então, nós sabíamos disso, mas as pessoas acham que nós estamos só preocupados com o dinheiro. Outra coisa, Paulo, se eu estivesse preocupado com o dinheiro, o meu serviço é um serviço essencial, que não parou nunca. O serviço de provedores, nós trabalhamos o ano inteiro e continuamos trabalhando. Então, eu não estou preocupado com o dinheiro. Se eu fosse pensar sobre mim, as pessoas, às vezes, rotulam como o Girardi. Não é o Girardi, estou representando uma categoria. E, às vezes, até ingrato para os próprios colegas, que não colaboram, não contribuem, você faz uma campanha, não se engajam na campanha, mas eu não posso representar só aqueles que são associados. Nós precisamos representar aqueles que muitas vezes são os que mais precisam e não têm voz, que é daqui a pouco esse cabeleireiro, aquele que tem o seu negocinho pequeno, que só ele atende, que não cabe nem uma pessoa lá dentro, porque ele tem que atender na porta. Ele está fechado, não pode trabalhar. Paulo, eu vi uma entrevista de um cara que estava na rua vendendo espetinho e chegaram e apagaram o fogo dele, o cara chorava desesperadamente. Paulo, eu hoje tenho uma condição, mas ninguém sabe da onde que eu vim e por o que eu passei. Então eu sei o que que essa pessoa estava passando no momento que ela apagaram o fogo dela e ela não tinha como que eu vou levar comida para casa, como que eu vou colocar comida para minha esposa e meus dois filhos amanhã em casa, o que que nós vamos comer se é esse dinheiro que eu recebo, esse irresponsável desse nosso governador, aí ele recebe dinheiro do governo federal e usa esse dinheiro para pagar outras contas e não usa na saúde. Quantos leitos ele fechou depois que recebeu o dinheiro? Ele abriu um monte de leitos e depois fechou. Nós sabemos que tem leito, por exemplo, Santana do Livramento está com 50% dos leitos de UTI ocupado. E aí é difícil pegar uma pessoa e levar em Santana do Livramento se nós trouxemos pessoas da Amazônia para o Rio Grande do Sul. E sabe por que não estão sendo ocupados esses leitos? Porque ele cotou o preço e disse, não, é muito caro, eu não vou pagar, não tenho dinheiro. Mas e cadê o dinheiro? Aonde que foi o dinheiro que ele pegou do governo federal? Então isso é indignante. E ele fala que 60% das pessoas que vão para uma UTI vão morrer. Então quer dizer que se de 10 pessoas que fossem para a UTI, 4 se salvam, essas 4 não são importantes. Então eu não vou levar as 10 para a UTI porque vai morrer 6 mesmo. Então morrer 6 e morrer 10 é a mesma coisa. A irresponsabilidade desse nosso governo. Então nós temos que ir para as ruas. Eu acredito que lá por quinta-feira será feito em todo o Rio Grande do Sul. De lojas está organizando, eu peço aqui também que o CDL se mobilize, juntos vamos fazer daqui a pouco, marcar em todo o Rio Grande do Sul um horário para nós fazermos uma mobilização, porque eu penso que se nós ficarmos de braços cruzados, ele vai achar que nós estamos aceitando de boa. Então nós precisamos fazer algumas ações, porque nós precisamos colocar as pessoas a trabalhar. Em casa elas estão correndo mais risco, e é comprovado, Paulo, nós estamos ouvindo aí vários especialistas, vários cientistas sérios, que estão dizendo que o fechamento é pior, que as pessoas em casa é pior, mas também nós temos um bando, alguns vagabundos que realmente querem ficar em casa. Não é que eles estejam preocupados com a saúde ou com isso, eles querem ficar em casa, eles não querem trabalhar.
Obrigado, Girardi, esgotou nosso tempo. Bom trabalho, viu?
Obrigado, Paulo, obrigado pela oportunidade.
Girardi, presidente do Sindicato de Lojas, com essa ação. Vamos às notícias da hora e voltamos já.
Em Soledade, a Secretaria da Saúde confirmou a 20ª morte pela Covid-19. Trata-se de uma idosa de 72 anos com comorbidades e que estava internada no Hospital Frei Clemente.